Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta hoje falando sobre a reforma da Previdência. Estou recebendo aqui o Dr. Leonardo Zicarelli Rodrigues, ele é advogado e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Paraná. Doutor Leonardo, a Previdência Social, a gente já falou aqui sobre como é que está essa história de Deste, o governo tem uma propaganda e a realidade não é bem essa, mas a Previdência é super importante para o país porque ela é uma rede de proteção não só para os aposentados, mas também para quem tem problemas de saúde, para outras pessoas que têm algum tipo de deficiência, para as pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar durante um determinado período. Ou seja, a Previdência Social é como se fosse uma rede mesmo, que protege as pessoas que não estão lá trabalhando, que não têm a condição de manter a sua vida economicamente ativa num determinado período ou durante um longo tempo. Quando a gente fala em mexer na Previdência, a gente está falando em mexer também com o dinheiro que circula no dia a dia. Dependendo da reforma, pode ser um golpe para a economia do país. Ou eu estou errado?
Sim, veja bem, você falou e introduziu muito bem a importância dessa rede de proteção. Tá? Quando o constituinte originário, quando ele estabelece lá na Constituição Federal de 88... que é importantíssimo uma rede de proteção social, ele está dando atendimento àquilo que são os fundamentos da República no artigo 1º do nosso ordenamento jurídico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Os objetivos da nossa República são vários, mas dentre os quais está o que? A erradicação da pobreza e o combate às desigualdades sociais e regionais. Então, quando o ordenamento jurídico estabelece essas premissas para que todas as demais políticas públicas sejam regulamentadas e se desenvolvam atendendo a essas premissas, é natural que é importantíssimo entender a importância do sistema de proteção social, da rede social. Nós temos dentro do Brasil vários países. Nós temos países de primeiro mundo, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos. Os nossos estados do norte têm inúmeros problemas sociais, violência urbana, baixíssima inclusão social. Nós temos estados ricos no sul com altíssima inclusão social. E também tem alguns fatores na parte da distribuição de renda que não se fala, que é a importância das economias locais, a importância que a previdência social tem para as economias locais. Os dados mostram que em mais de 70% dos municípios brasileiros, aquilo que se paga de previdência social supera a arrecadação tributária municipal. Ou seja, não é uma mentira falar que a porta da mercearia ou a economia abre as suas portas a partir do dia 5 de cada mês. Em muitas localidades do país, porque é quando a Previdência paga os benefícios. E os benefícios revertem para a economia, revertem, inclusive, como impostos. Né? Eles são realimentados, né, no governo, porque o aposentado e a família do aposentado, ele consome. E nosso sistema tributário, ele tem a grande parte da sua arrecadação a partir dos bens de consumo. Ou seja, o que se consome no país é dali que vem a maior arrecadação tributária. Então é muito importante entender, além da questão da fixação do homem do campo, por exemplo, nas regiões rurais desse país. Você evita os êxodos rurais, né, a acumulação da população urbana, que naturalmente reflete em maior violência, em maior desigualdade social. Então tem muitos aspectos sociais que em nenhum momento é falado, naturalmente, pelo discurso do governo.
Parece até, né, que a Previdência é só um peso.
Sim, como se a Previdência Social fosse uma despesa. Aí é que está a grande questão. Não é possível tratar a rubrica da Seguridade Social como uma grande despesa. A Seguridade Social é um grande investimento como política pública. É ela que sustenta, né, uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais tolerante, mais pacífica. Por quê? Porque ela ajuda, de fato, a fazer a distribuição da renda e a combater as desigualdades sociais e regionais.
Doutor, vamos partir para o texto. Há muita diferença entre o texto que foi apresentado no Congresso Nacional no começo do ano e esse texto que está posto agora para a reforma da Previdência?
Veja, as principais mudanças, sem sombra de dúvida, vieram com a apresentação do texto original, da PEC 287, que depois, quando saiu da comissão especial, né, que analisou, ela ingressou na Câmara dos Deputados, que é onde está hoje, com uma versão já bastante restritiva de direitos. E a grande questão central da reforma da Previdência é a adoção de uma idade mínima. Né? E essa é a grande mudança em termos de quebra paradigmática do que existe hoje, porque o nosso sistema de proteção social não tem uma idade mínima hoje para aposentadoria. Além da idade mínima, o texto lá do início do ano, ou do final do ano passado, ele trouxe também um aumento da carência mínima de número de contribuições para ser elegível uma aposentadoria. E aumentou para 25 anos, ou seja, todo trabalhador brasileiro, seja da iniciativa privada ou servidor público, teria que demonstrar um número mínimo de contribuições de 25, quando a regra atual era 15. Agora, o texto que recentemente foi modificado também, que é o texto aglutinativo, que chama, né, o aglutinador, ele volta atrás na questão da carência mínima, volta para a regra atual de 15 anos, e uma grande mudança que ocorreu, que foi importante, porque ela realmente feria de morte, né, o direito dos ruralistas, principalmente, era o fato de querer se exigir contribuição do trabalhador rural. Isso, o texto que está agora para ser analisado e aprovado, enfim, julgado, ele retira essa informação e mantém o texto original com relação aos trabalhadores rurais. Então, essas são duas principais mudanças, aí, a questão da carência e a questão da contribuição dos trabalhadores rurais, que eu poderia dizer como principais mudanças do texto original para o texto atual que está para ser analisado pelo Congresso.
Como é que ficou a idade?
A idade, porque veja, existe a regra permanente, que é daqueles que vão iniciar as suas atividades de trabalho, ou seja, aquele que está ingressando no sistema a partir de agora. Para esses, a regra traz uma idade mínima de 65 anos para homem e 62 para mulher. Tá? Isso para quem está iniciando, a nossa atual geração que está iniciando as suas atividades, né, como trabalhador. Porém, veja, o texto anterior, e a gente precisa fazer essa comparação, o texto anterior também tinha a idade mínima de 65 e idade de 60 anos para aposentadoria por idade, porém permitia a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. E aí não tem idade mínima, que era de 30 anos para mulher e 35 para homem. O texto atual extingue a aposentadoria por tempo de contribuição e estabelece uma única modalidade, que é a modalidade de aposentadoria voluntária com uma idade mínima, que agora o texto propõe 65 anos para homem e 62 para mulher. Tem algumas regras de transição, mas eu estou falando, por enquanto, daquilo que está no texto como um novo cenário, né, de sistema de previdência.
Doutor, só para finalizar esse bloco, depois eu quero falar um pouquinho sobre as mudanças, porque nós temos aí dois setores, né, o privado e o público, tem mudança também, principalmente para os públicos, né, funcionários públicos. Mas não é uma idade muito alta no Brasil, se a gente pegar e uniformizar Brasil afora, porque talvez a expectativa de vida mais ao sul seja maior e, obviamente, essas pessoas vão viver mais e talvez possam trabalhar mais tempo, até porque há mais garantia de emprego nessas regiões. Mas, mesmo assim, trabalhar até os 65 anos, acho que assim a gente tem até força, né? Muita gente é saudável aos 65 anos ainda, mas o problema é achar emprego nessa idade, doutor.
Sem dúvida, Túlio. Você tocou num aspecto fundamental, que é onde eu reúno também vários números e argumentos, que é a principal crítica também dos setores que são contra a reforma da Previdência, que é a questão de uma idade mínima elevada. Veja, idade mínima é importante para todo o sistema em termos de responsabilidade e de sustentabilidade futura. Porém, o texto da PEC, ele vem justificado a partir de dados comparados de países da OCDE. Os países da OCDE são os países considerados no mundo de alto desenvolvimento socioeconômico. E aí eu poderia citar os países europeus, os países da região da Austrália, Japão, os países da América do Norte, ou seja, não são países comparados à América Latina, em termos socioeconômicos. E o que se propõe na PEC é que seja equiparado à idade mínima desses países, que trazem, de fato, nos seus sistemas de proteção, uma idade mínima média de 65 anos. E aí se propõe os 65 anos no Brasil. Mas o problema é justamente isso. Nós não somos uma Europa. Né? Nós não somos um país desenvolvido como os países americanos, um Japão, uma Austrália, enfim. Esse é o grande problema e a crítica que se faz com relação à idade mínima. Veja, nós temos, além disso, essa questão que você colocou da política de mercado de trabalho. Hoje, após os 60 anos, apenas 1% dos idosos com mais de 60 anos compõem os números de formalidade no mercado. Os demais ou estão na informalidade ou não estão trabalhando. A OMS, né, Organização Mundial da Saúde, tem um estudo fantástico sobre qualidade de vida em termos de expectativa de sobrevida. Porque muitos argumentos a favor da reforma é que quando um trabalhador chega aos 65 anos, ele vai viver por mais 15, 20 anos. E ele vai viver, mas não com a qualidade, não com a saúde qualificada como nesses países em que se pretende a comparação. E a OMS traz esse estudo fantástico e a conclusão é que 65 anos numa América Latina é receber proteção previdenciária não para viver com qualidade, e sim para sobreviver, que é uma situação muito diferente. Né? A aposentadoria ela foi criada como sistema de proteção social para que as pessoas possam seguir aos seus aposentos e que vivam dignamente, que tenham uma condição financeira para ter uma velhice, uma terceira idade com qualidade. Não basta o governo garantir sobrevivência. O governo tem que garantir, dentro da realidade socioeconômica, qualidade de vida. Por isso que a gente defende que a idade mínima não pode ser superior a 60 anos. 60 anos já seria razoável para a América Latina, desde que haja ainda, logicamente, um trabalho em outros setores, em outras políticas públicas, que a gente pode estar tratando aí mais à frente.
Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto para seguir nessa conversa. Eu estou conversando com o doutor Leonardo Zicarelli Rodrigues. Ele é advogado e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Paraná. Estamos falando sobre a reforma da Previdência.
Paraná de hoje volta já.